estivemos considerando algumas porções da palavra de Deus, vindo três espetáculos: a Trindade, obrigado, a encarnação e a vida e provas de nosso Senhor Jesus e a edificação da igreja. Estivemos vendo que a edificação da igreja é diante do Senhor um grande espetáculo, não que se vê por fora, porque os homens veem o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. E o que Deus está fazendo é no interior de nosso ser, na parte mais íntima de nossa pessoa e da igreja. Então, hoje vamos dar uma pequena continuidade acerca deste assunto interior. Numa ocasião passada, estivemos considerando com os amados irmãos aqui em Goiânia acerca das medidas da casa de Deus. Não sei dos que estavam naqueles anos lá, quem lembra quando estivemos vendo o comprimento, a largura, a altura da casa? Viu que alguns lembram. Hoje vamos voltar àquele capítulo, mas não vamos ver a primeira parte, que foi aquela que estivemos vendo naquele ano. Agora vamos estar vendo a segunda parte. Então vamos abrir juntos, vamos a ir lendo juntos, no livro dos Reis, no capítulo 6, desde o verso 14. E naquela ocasião, vimos também o capítulo 6, mas desde o verso 1 até o 14. Hoje vamos estar vendo verso 14 até o verso 35, com a ajuda do Senhor. Vamos ver se vamos ter o tempo. Faltam somente 9 minutos para as 9. Vamos confiar no Senhor, amém? Vamos nos dispor para que o Espírito possa fluir entre nós, amém? Por que estamos considerando certos detalhes arquitetônicos? Será que Deus, com estas passagens, somente tinha um interesse arquitetônico? Será que quando Deus nos dá tantos detalhes da sua casa, Ele somente tem um interesse naquela antiga arquitetura fenícia? No tabernáculo podemos ver detalhes da arquitetura egípcia, e no templo podemos ver detalhes da arquitetura fenícia. Mas será que estas coisas que estão aqui na Bíblia estão somente para chamar a atenção estética e histórica dos homens? Nós sabemos que nosso Deus e Pai falou para Davi e lhe disse: Davi, você derramou muito sangue, você não me vai edificar casa, mas teu filho, que nascerá de ti, ele sim edificará casa. Davi, veio Salomão, filho de Davi, e edificou o templo. Davi recebeu de Deus, como está escrito no livro das Crônicas, nos capítulos 17, 29, aparece que Deus, não Davi mesmo, não foi uma invenção de Davi nem de Salomão, Deus mesmo deu os planos e os detalhes da casa de Deus para Davi. E Davi recebeu esses planos e os encomendou nas mãos de Salomão. E Salomão, filho de Davi, edificou a casa para Deus segundo os detalhes, os modelos, os planos que Davi recebeu de Deus. Mas o arquiteto daquela casa, e desta casa, e da cidade de Deus, o arquiteto e construtor é Deus. Mas, amados, acho que todos aqui podemos nos dar conta que Salomão era só uma figura do verdadeiro filho de Davi. O verdadeiro filho de Davi, do qual Salomão era um primeiro tipo, uma tipologia primária, como um arquiteto que antes de fazer a casa verdadeira, ele faz uma maquete. Mas a gente não pode morar na maquete, mas a maquete é útil para entender a Deus. Então Salomão, edificando o templo, foi só como uma espécie de tipologia do verdadeiro filho de Davi, edificando a verdadeira casa, o templo de Deus. O verdadeiro filho de Davi é o Senhor Jesus. Ele é que é o filho de Davi, filho do Pai, sentado no trono eterno de Deus. E o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira casa de Deus, é a igreja, o corpo único de Cristo. Esse é o templo de Deus. Quando Salomão estava fazendo aquele templo, figura, material, ele mesmo estava claro. Ele falou: oh, meu Deus, o Senhor enche os céus e a terra, que casa nós vamos edificar para o Senhor? O Senhor não mora em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus tinha falado que o filho de Davi edificaria a casa para Deus. Mas Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Salomão edificou o templo, mas a edificação do templo por o filho de Davi, Salomão, era uma figura, uma tipologia da edificação do corpo de Cristo pelo verdadeiro filho de Davi, que é nosso Senhor Jesus. Então, amados, quando nos lemos aqui, não estamos lendo somente detalhes de arquitetura fenícia antiga. Nosso interesse não é arqueológico. Nosso interesse agora que vamos ler é espiritual. Porque nós vamos ler além do véu. Do véu para fora temos estes detalhes arquitetônicos. Mas todos eles são símbolo de coisas espirituais reais. E Deus quer nos falar da casa que Ele quer, usando estas figuras. Lembremos que estes detalhes não foram pensamento de Davi nem de Salomão. Foram pensamento de Deus. E não somente para falar àquela geração antiga, sino para falar a todos nós. Então, amado, vamos considerar hoje alguns detalhes da casa de Deus. Vamos considerar o revestimento interior da casa de Deus. Essa é a essência da mensagem. Ontem foi três grandes espetáculos. E por causa do último, hoje vamos ver o revestimento interior da casa de Deus. E vamos começar a ler desde o verso 14 do primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 14. O verso 14 diz como foi terminada os detalhes estruturais principais da casa. Aquela casa que tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura, que tinha uns câmaras laterais nas escadas, etc., que já consideramos aqui, e se alguns irmãos não estavam naquele tempo, acho que algum dos irmãos pode ter a gravação, se alguém tem interesse, pode voltar aqui. Mas agora vamos a começar onde paramos naquela ocasião. Capítulo 6, verso 14. Primeiro dos Reis. Assim, edificou Salomão a casa e arrematou. Já descreveu todos os detalhes da casa. Agora diz, também. Aqui vamos ver o interesse de Deus no interior da casa. O interesse de Deus no interior da casa. Nós, os homens, que estamos acostumados à hipocrisia, às aparências, nós temos interesse de aparentar, de lucir, de mostrar por fora, porque o homem vê o que tem diante dos seus olhos, como quando Jessé, o pai de Davi, nem imaginou que seu último filho Davi, que estava lá com as ovelhas, poderia ser aquele que o profeta ia ungir. Ele apresentou aqueles outros, mas não eram eles. O povo escolheu um homem grande como Saul, mas ninguém imaginava que Deus ia escolher aquele pastorzinho que estava lá longe com as ovelhas, que nem seu próprio pai pensava que poderia ser. Deus olha para o interior. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Aqui aparece Deus fazendo um trabalho dentro da casa. Pelos versos anteriores, sabemos que aquela casa foi construída com pedras, e aquelas pedras eram preparadas nas pedreiras. E quando já aquelas pedras estavam preparadas nas pedreiras, eram trazidas a um lugar e eram encaixadas uma com outra, e não era necessário, não era preciso ouvir martelo, serrote, porque já cada pedra tinha sido preparada longe. Isso quer dizer que na edificação da casa de Deus, Deus trabalha com pessoas que Ele vem trabalhando com elas desde tempo atrás, em outras situações. A vezes nossa vida familiar, a vida de nosso trabalho, até a vida denominacional, são pedreiras nas quais as pedras estão sendo tratadas. Lá nas pedreiras você escuta martelo, lá você escuta serrote, barulho, mas Deus não quer escutar essa classe de barulho na casa. Quando já as pedras foram preparadas longe, chega o momento de Deus de juntar essas pessoas. E quando Deus junta seus filhos que têm sido preparados, eles encaixam um com o outro sem barulho. Isso é muito bonito, mas ainda não é tudo trabalho. Essas pedras, Deus determinou que não fossem vistas. Você que acha disso? Nós queremos ser vistos, né? Nós queremos aparecer. Cada um de nós quer ter um grande nome, ser reconhecido, ser alabado. Mas Deus determinou que na casa dele as pedras ficassem escondidas detrás do cedro, detrás da Santa Cruz. No aparecendo. Deus está dentro da casa e quando ele olha para as paredes, o eu de ninguém se vê. Só se vê Cristo. Tábuas de madeira que depois também cubre de ouro. Porque Cristo é Deus e homem. Enquanto Deus é ouro. Enquanto o homem é madeira. A casa de Deus tem madeira de cedro e de cipreste. As diferentes classes de madeiras que aparecem na casa de Deus, porque vamos ver madeira de olivo, madeira de cedro e madeira de cipreste, todas elas falam de distintos aspectos de Cristo, da cruz de Cristo, da obra de Cristo. Por exemplo, deixe marcado aqui comigo no capítulo 6, estamos no verso 15, e olhamos um momentinho aí no livro do Cântico dos Cânticos, antes de Isaías, após Eclesiastes. Livro Cântico dos Cânticos. Vamos ver uma expressão em que a amada está falando. E ela diz da seguinte maneira no capítulo 1, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 16 e 17. A esposa fala e diz: como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Você pode perceber aqui que o cedro é forte, as vigas, então fala da firmeza, mas também no cipreste se tem que trabalhar, se tem que talhar. Vamos ver que Deus quer certas figuras labradas no interior da casa. E por isso o cipreste fala também da maleabilidade. Deus trabalha no olivo, no cedro e no cipreste. E esse trabalhar, esse talhar figuras que todas têm significado rico, nos falam da formação de Cristo em nosso interior. Como Cristo tem que se formar em nosso interior, Deus está simbolizando isto com o revestimento interior da casa de Deus. Mas, amados, quando estamos lendo os detalhes deste revestimento, não estamos lendo só arte antigo. Estamos lendo o que Deus está fazendo em nosso espírito e em nossa alma. Porque este, vocês, a igreja, é o verdadeiro templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Assim como a casa de Deus tinha um lugar santíssimo, um lugar santo e um átrio, assim nós, os irmãos, os filhos de Deus, que formamos a casa de Deus, nós temos também um lugar santíssimo, que é o nosso espírito, o homem interior. Temos um lugar santo, que é a nossa alma, e temos um átrio, que é o nosso corpo. Nosso corpo é o átrio da casa de Deus. Nossa alma é o lugar santo da casa de Deus, e nosso espírito é o lugar santíssimo da casa de Deus. E Deus começa a descrever o interior da casa, o revestimento interior, e começa falando que o primeiro que faz é esconder as pedras, ficar cada pedra escondida detrás do cedro. Isso quer dizer que nosso eu não tem que aparecer. Temos que ficar escondidos detrás da cruz. Vocês lembram do apóstolo João? Quando você vê a história do evangelho como conta João, ele fala que Andrés e um outro discípulo foram e viram a Jesus. E ele fala Andrés e um outro, sabe quem era esse outro discípulo? O próprio João. Mas ele não fala Andrés e eu, não. Andrés e outro discípulo. E aquele discípulo a quem amava Jesus era ele, mas ele se escondia. Você vê, não estava aí, este sou eu, não, estava se escondido. Assim era. Quando você lê a história do chamamento dos discípulos, você vê Mateus, Marcos, Lucas, aí aparece que o Senhor chamou primeiro Andrés com Simone, a Tiago e a João, que eram irmãos, depois chamou Felipe, que era o quinto, a Natanael, que era o sexto, depois chamou a Mateus, que era o sétimo, e depois Tomás, e assim. Isso contam os sinópticos. Mas quando você lê a João, João começa o chamamento de Andrés, dá um nome próprio a Andrés, e aquele outro fica escondido, aquele outro era ele mesmo. E fala do chamamento de Andrés e de João, e pula por acima de Tiago e dele mesmo, e começa a falar de Felipe e de Natanael. Nunca está chamando atenção para si mesmo, está escondido. Isso é um trabalho que Deus faz no interior da sua casa. Não se esconder, não aparecer. Porque isso foi o problema de tudo. Assim começou o grande problema com o diabo. Ele começou, mas eu sou muito bonito, hein? Sou um arcão, querubim bonito, eu poderia ser Deus. Assim começou todo o problema. Toda classe de ruindade começou por aparecer. Então o Senhor disse que ele vê ao soberbo e o abate. Então, dentro da casa, Deus não quer ver ao soberbo. Deus não quer ver altivez, pretensão, autopromoção. Tudo isso tem que ser coberto pela cruz, que está figurada aqui por esta madeira. Até o chão coberto também. E disse agora o verso 16. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Uno pensaria, bom, está bem que não sou eu, nossa alma, nosso egoísmo seja coberto. Mas disse, da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro. Aqui está falando que também a parte mais íntima, que se refere ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, também foi recoberto pela cruz. Não somente a alma, mas o espírito humano foi colocado debaixo de cobertura. E isso tem um grande significado também. Nós que queremos viver uma vida espiritual, que queremos ser pessoas conduzidas, guiadas pelo Espírito Santo, Deus nos deu espírito humano. E nosso espírito humano é aquele que recebe as impressões do Espírito de Deus. Aquele que se une ao Senhor, diz 1 Coríntios 6, 17, um espírito é com ele. O Espírito de Deus vem ao nosso espírito humano e se faz um só espírito. Como se fizéssemos café com leite. Nosso espírito humano é como café preto e o Espírito de Deus é como leite branco. Você coloca o leite no café e vira café com leite. O leite no café, o café no leite. Isso que Deus quer fazer. Ele nos deu o Espírito para que nosso espírito possa receber a Deus, entrar em contato direto. Por quê? Deus não é cores. Nossos olhos é para cores, para formas, tonalidades. Mas Deus é muito mais que isso. Deus não é som. Nossos ouvidos são para ouvir. Mas Deus está além do som. além do sabor, além do cheiro. Nosso sentido do corpo são muito burdos, muito externos, muito materiais, só para contatar as realidades mais burdas, mais externas. Mais sutil é o pensamento. E Deus nos deu mente. Mais sutil é os sentimentos. Deus nos deu emoções. Nos deu vontade para tomar decisões. Essa é a nossa alma. Esse é o lugar santo da casa de Deus. A sede de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Esse é você. Essa é a sua alma. A sua psique. A sua personalidade. Ou que você que está pensando, aquele que pensa, que sente, que decide, que quer, que não quer, que gosta, que não gosta. E se é você? Essa é a sua alma. Com o sentido do corpo, você toma consciência do mundo material. Mas com o sentido da sua alma, você toma consciência de si mesmo. Mas Deus é Espírito. É mais excelente, mais sutil, mais fino que nossa alma. Então Ele nos deu um Espírito humano, para que nosso Espírito humano possa entrar em contato com o Espírito Divino. Por isso diz a palavra, o Espírito, Romanos 8:16, o Espírito com maiúscula, o Espírito de Deus, dá testemunha a nosso, com minúscula, Espírito. O Espírito dá testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus. As comunicações do Espírito de Deus são a nosso Espírito. Tão importante é o nosso Espírito humano que Deus o simboliza com o lugar santíssimo do templo. E ainda assim, da mesma sorte que a alma, que o lugar santo, tem que estar coberto, também nosso espírito humano tem que estar coberto pela cruz. Por isso a Escritura diz, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque às vezes acontece que não o Espírito de Deus, não, Ele não. Ele é perfeito, Ele é Deus. Mas nosso Espírito humano, às vezes entra em mistificações, em sonhos, em coisas espiritualoides, não espirituais, espiritualoides. Você quer ler acerca disso? Deixa aberto aí, Reis. Venha comigo, Ezequiel 13. Ezequiel, capítulo 13. Vamos entender por que Deus teve que cobrir também o lugar santíssimo com tábua de cedro e ouro. Deixe marcado Reis 6, porque vamos voltar aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Irmãos amados, nestes tempos finais, tão carismáticos, precisamos conhecer muito bem estes detalhes do revestimento interior do Santíssimo. O que quer dizer? Que isso? Ó, escuta bem. Filho do homem, verso 2. Valendo comigo, porque eu posso me equivocar, mas a palavra que você lê, não se equivoca. Vai lendo. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando... Oh, uno pensaria, como? Um profeta profetizando em nome de Deus contra outros profetas? Parece uma confusão, não? No mundo religioso, às vezes tem coisas confusas. Mas nós precisamos saber nos conduzir no meio dessas confusões do mundo religioso, até de experiências místicas. Precisamos saber discernir o que é e o que não é. Então, fala aqui assim. Os profetas de Israel exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Olha que às vezes acontecem esses fenômenos no meio pentecostal, neopentecostal, carismático, neocarismático. Tem gente que gosta muito de sentir. Alguns, principalmente os batistas, presbiterianos, gostam de saber. Mas os pentecostais, os carismáticos, gostam de sentir. Tem que sentir alguma coisa. Vamos usar a bateria mais forte, o violão, vamos colocar para sentir. Nos reunimos para sentir. Ontem, aquele cântico tão lindo me fez sentir também. Vamos cantar de novo esse cântico para sentir. Amado, nunca o incenso tem que ser feito para o homem cheirar. O incenso tem que ser feito só para que Deus cheire. Nós não temos que estar buscando sentir ou saber, nós só temos que crer. O que Deus diz, nós ouvimos e cremos. Se Ele quer nos dar sentimentos, amém. Nós estamos contra os sentimentos. Deus deu a alma com capacidade de sentir e provavelmente alguma vez Deus vai permitir de tanto em tanto que sintamos alguma pequena coisa, só pequena. Você pensa que com a sua alma, com as emoções da sua alma, você vai sentir Deus? Você ficaria morto se sentisse Deus? Quando Moisés falou a Deus, oh Deus, deixa ver a tua glória. Ah, Moisés, você não sabe o que está falando? Não me verá homem, vivirá, nem ver, quanto menos sentir. Muitos irmãos têm tido experiência que têm que falar, Senhor, para que eu vou explodir. Não estamos agora neste corpo mortal para sentir a Deus. Precisamos de um corpo ressurreto. Agora, não andamos por vista, não andamos por sentimentos, sino por fé. As coisas maiores, o Deus da glória veio ao nosso espírito, se fez um com o nosso espírito. Isso é grande demais. Mas só temos que crer. Pode ser que às vezes vai sentir algo, mas nossas emoções subem e descem como um ascensor. Se você se acostuma só a sentir, quando você não está sentindo nada, parece que Deus fugiu. Deus não fugiu. Deus mora em você quando você sente e quando não sente. Quando se lembra e quando se esquece, Ele veio morar para sempre em você. Às vezes você lembra, às vezes você sente, às vezes não. Às vezes você é provado para andar na fé e não nos sentimentos. Mas, como nós somos psicodélicos, hein? Gostamos de sentir, hein? Coisas assim fortes, hein? Se aparece um anjo, tá, os cabelos parar, gostamos dessas coisas, pensamos que somos grandes pessoas, hein? Então, às vezes, como não acontece da parte de Deus, pegamos a manivela, vamos dar volta, bateria, violão, guitarra, emoções. Não estou falando que não vamos usar bateria, claro, vamos usar. A Bíblia fala que temos que louvar a Deus com todos os instrumentos, mas não para sentir. Não é para sentir, é para louvar. É para que Ele cheire, não para nós cheirar. Se Ele nos dá alegria, amém. E se não, amém. Bem, mas aqui fala que os profetas exprimiam o coração e produziam profecia falsa, atribuindo a Deus coisas que saíam deles mesmos. Por psicodélicos, E o problema? Então, vamos estar lendo aqui, porque também o lugar santíssimo que o nosso espírito tem que estar detrás, coberto de tábua de cedro também. O que quer dizer isso? Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Profetas que?
loucos. Ou seja, pessoas que não usavam a sua racionalidade, seu sentido comum, entravam em mistificações, em imaginações, achavam que Deus tinha falado e criam sua própria mentira. Deus não falou nada mesmo. Ah, se diz o Senhor, trai para cá teu dízimo para comprar um piano. Ah, tem muitas profecias aí. Você, irmã, você, assim diz o Senhor, você tem que entregar o piano que está na tua casa para o Senhor. Mas o piano era da tua tia, não da irmã. Mas o profeta não sabia que era da tia. E depois tem que inventar outra profecia para corrigir esta. Amados, tudo isso existe. Tudo isso existe. Vamos seguir. Profetas loucos, ou seja, insensatos. Ou seja, que não usam seu sentido comum, sua razão. Mas que diz a palavra? Os espíritos dos profetas, não o Espírito Santo, não. O Espírito nosso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, se entre nós o Espírito quer falar, ah, pode falar, sim. Os profetas falem, dois ou três. E os demais que engolham tudo? Não. Os demais julguem. 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 As coisas espirituais têm que ser julgadas pela igreja. Mas a igreja não usa seu sentido e engole tudo. E o diabo se disfarça de Deus. Oh, meu filho, vim falando com aquela cozinha lá. Mas tem a serpente de trás, escondida. E os irmãos querem a mentira, não provam. Não examinam, mas o Espírito Santo manda examinar tudo, comprovar qual seja a boa vontade de Deus. Provai os espíritos, se são ou não de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, ele segue falando aqui. Os teus profetas, Israel, são como raposas entre as ruínas. As raposas são astutas. Gente que usa da astúcia. A ver se pode enganar aqui, roubar aqui, preparar isso aqui. Astúcia humana. Amados, quando você vê esses olhinhos de raposa, de zorra, aí não está o Espírito Santo. Aí está o homem astuto. E pode ser também um demônio. Sigo falando aqui. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja, no dia do Senhor. Irmão, no dia do Senhor, perto da vinda do Senhor, haverá uma peleja, uma confusão de coisas supostamente espirituais. Poder latente da alma, usado por demônios, confundindo a gente, irmão. Me perdoam que vou contar para ilustrar só um sonho que o Senhor me deu. Esse sonho não é a palavra de Deus, você tem que julgar este sonho. Mas vou contar, o Senhor me indicou contar este sonho. Neste sonho, ia muita gente para lá. Por um lugar. Mas quantidade de gente, multidões de pessoas estavam sendo levadas como ovelhas para lá. E os irmãos em Cristo, que éramos pouquinhos em comparação com a multidão, tínhamos que passar entre a gente para que aquele rio de pessoas não nos arrastasse. Tínhamos que ir em outra direção. Nós vamos para lá, nós vamos nos reunir lá. Mas aqui tinha muita gente para lá. E quando passando virá o irmão, vem para aqui, irmão, não fique lá, vamos para cá, vamos para cá, vamos nos reunir lá. E toda a gente para lá. E tinha lá um homem, que era aquele que dirigia aquela multidão e fazia promessas àquela multidão que vai dar poder. Vamos dar poder a vocês, olhem para mim. Todo mundo olhava para ele, dava aquele salto mortal como ninja. Os ninjas, está aqui, aparece lá, aparece lá. Aqueles poderes das dos filmes, né? Ninjas, esses poderes, essa classe, poder maligno, poder do ocultismo, prometendo poderes para a multidão. Mas nós não crimos. Saímos no meio da multidão, fomos para lá, nos reunir lá. Quando esse homem, esse falso profeta, viu que nós, os cristãos, não queríamos confiar nele, que tínhamos descoberto que isso era falso, e fomos para lá, ele veio assim, veio correndo lá, veio nos enfrentar. E falou assim, com soberba, fazendo 666. 666. Assim, falou. Vamos nos medir as forças. Aí está vindo Satanás. E mostrou, e olhei, e aí vinha Satanás. Bem vestido, bem arrumado, tudo com aquele tapete. Vinha assim, orando. Olhou para nós assim, seguiu. Que sonho horrível. Prometendo poderes para eles. E nós que não crimos, foi enfrentar a nós, desafiadoramente, dizendo que nos vamos medir as forças. E agora já falou que os poderes dele eram de Satanás mesmo. Não falou para a multidão, mas para os poucos crentes que escapamos, venha nos desafiar na cara. Sei que no mundo vai haver muitos poderes. Tem gente que gosta dos poderes, do ocultismo, todas essas coisas. Eles falam que funciona. Aquilo caiu, sucedeu, apareceu. Tudo cheio de milagres. Isso que a gente gosta. Mas o Senhor está falando que não todas as coisas espirituais são de Deus. Todas as coisas de Deus são espirituais, porque Deus é Espírito. Mas não todas as coisas espirituais são de Deus, porque também tem outros espíritos que fazem coisas espirituais, mas que não são de Deus. Milagros enganosos. Coisas que a gente pensa que se é espetacular, assombroso, já pensa que é de Deus e não é. Então, por isso estamos lendo aqui, em Ezequiel 13. Diz que tudo aquilo que os profetas falsos, aquela parede que eles com essas coisas estavam edificando, isso não vai durar no dia da peleja, no fim. Precisamos de algo mais forte, mais seguro. E sigue falando aqui, verso 6. Não fala que não tiveram visões. Não fala que não tiveram. Tiveram visões, mas falsas. Não é suficiente ter visões. Tem que ser verdadeiras. Não estamos negando que pessoas tenham visões. Nosso interesse não é se tem visões. Nosso interesse é, e essas visões, de onde vêm? Quem deu essas visões? São de Deus ou não? Tiveram visões, mas falsas. E adivinação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Estão tão enganados que creem suas próprias mentiras. E esperam que Deus vai cumprir o que eles falaram em nome de Deus, ainda que Deus não falou nada. Mas eles exprimiram seus corações, eles deram manivela e produziram coisas falsas, experiências falsas. Não tivestes visões falsas e não falaste essa adivinação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade, e tendes visões mentirosas. Por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinam mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Nem entrarão na terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, disse-os que acaiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedra da saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, romperás. Ora, eis que quando caindo a parede, novos dirão, onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irrompir no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedra de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz, quando não há paz, disse o Senhor. E aí vem falar depois contra as profetisas, porque elas, as mulheres, são mais dadas às emoções. E fala de algumas profetisas que caçam as almas com lienços. Parece bruxaria mesmo. Fazendo coisas, né? Passes mágicos. Vai virando moda. Por isso o Senhor disse, não li Jeremias 23, mas vocês podem terminar de ler Ezequiel 13 e podem ler depois na sua casa Jeremias 23. Por isso voltamos aqui a Reis. Da mesma sorte, assim como cobriu a alma, também submeteu o espírito. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro. Você está entendendo agora esta frase? Está entendendo o sentido espiritual de cobrir também os fundos, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, com tábua de cedro, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo, o santo lugar de 40 côvados, porque o comprimento da casa era 60 côvados, 40 do lugar santo e 20 do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. O Santo dos Santos tinha 20 por 20 por 20, um cubo. A figura das três medidas iguais, falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o lugar santíssimo é o lugar da Trindade. Por isso é um cubo. Tem três, duas figuras que têm três medidas iguais, o cubo e a pirâmide. O cubo falando do lugar santíssimo e a pirâmide falando da Nova Jerusalém. E por isso o inimigo está querendo roubar a figura da pirâmide usando um ocultismo. Porque ele é um ladrão que quer parecer Deus. Ele quer fazer a pirâmide dele, mas acima da Nova Jerusalém está Deus e o Cordeiro, não outro. Então sigue falando aqui. Verso 18. O cedro da casa por dentro era labrado de colocíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E no mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Oh, vamos nos deter aqui. Deus escolheu no interior da casa que aparecesse em primeiro lugar colossíntidas. Você que acha? Depois que apareçam flores abertas. Noutros versos vamos encontrar que ele quer que apareçam palmeiras, que apareçam querubins. Deus, quando está dentro da casa, ele quer encontrar na casa por dentro colossíntidas, flores, palmeiras, querubins.
O tempo vai dar só para as colossíntidas. Amanhã, se Deus quiser, continuamos.
Você sabe o que são as colossíntidas? As colossíntidas são plantas, são do reino vegetal. São aquelas plantas que produzem folhas e flores, e aquela flor produz uma cabaça, ou como uma abóbora, ou como um pepino. Essas são as colossíntidas. Vocês têm comido cabaça aqui? Ou abóbora? Existe essa palavra cabaça? Isso é a colossíntida mais colossíntida de todas. Existem os cítricos. Cítricos são laranja, um cítrico, limão, outro cítrico, tangerina, outro cítrico, tem outro cítrico. Isso é cítricos. Mas há uma espécie que Deus gosta. Deus quer ver essa espécie florescendo por dentro da sua casa. Ele falou que toda casa tem que estar cheia de colossíntidas. E as colossíntidas são as cabaças, como aquelas espécies de abóboras. O que quer dizer isso? Por que Deus gosta? Muita gente não gosta. Um irmão falou, irmão, eu nunca queria comer cabaças, nunca. Sempre tirei elas no lixo. E Deus me corrigiu e tive que passar 3 anos da minha vida comendo só cabaça. Por favor, você não vai fazer a mesma coisa. Deus gosta das colossíntidas. Mas vamos a entender por que Deus quer colossíntidas no interior da casa. O que está falando Deus para nós? O que quer Ele encontrar dentro de nós? Que está representado nestas colossíntidas? Você lembra de uma vez quando o profeta Jonas, o Senhor enviou ele para pregar o Evangelho não a Jerusalém, a Nínive, não judeus, seu povo, aqueles ímpios assírios. Oh, Jonas não queria pregar. Ah, se fosse pregar em Jerusalém, mas pregar lá em Nínive, na Síria, no Iraque de hoje. Não, vamos deixar para o inferno eles. Vou embora, vou para Tarsis, vou para Espanha. Fugiu para Espanha, Tarsis. E Deus trouxe de volta naquele peixe. Tem que pregar. E ele começou a pregar. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir esta cidade. Mas o que aconteceu com os ninivitas? Eles creram. Se arrepentiram, se humilharam, se colocaram no chão, no pó, se vestiram de silício, até os animais jejuaram com eles. E Deus então perdoou a cidade. Por quê? Porque eles se arrependeram, se humilharam. Então Jonas, por isso eu não queria vir. Agora vão dizer que sou falso profeta. Fale que em 40 dias vai destruir. Já faz 49 dias não destruiu. Claro, se tinha arrependido, foram perdoados. Então ficou enojado lá. E fazia aquele sol e ele naquele monte, molesto. E aquele sol, e Deus fez aparecer uma colossíntida. Apareceu aquela colossíntida acima. Ah, ficou na sombra da colossíntida, ficou feliz pela colossíntida. Agora se sentia mais cômodo. Então Deus, para que Jonas compreendera Deus, fez que um vermezinho lá comesse a colossíntida. E então se secou rápido. E Jonas se pôs triste e ficou, que tristeza. Eu estava na sombra daquela colossíntida e agora neste sol. E Deus falou, Jonas, você está triste porque aquela colossíntida desapareceu. Você, por que não me compreende, Jonas? Como eu não vou ter tristeza também, assim como você tem tristeza pela colossíntida? Como não vou ter tristeza por uma cidade de 120 mil habitantes? Naquela época era muita gente. Mas eles se arrependeram, eles se humilharam, eles se puseram no pó, oraram, jejuaram, se humilharam. Por isso Deus perdoou. Então Deus comparou para Jonas o arrependimento da cidade de Nínive com aquela que trouxe alegria para Deus, com aquela colossíntida que trouxe alegria para Jonas. Você entendeu? Deus fez uma comparação. O arrependimento deles, que alegrou a Deus, foi simbolizado pela colossíntida que alegrou Jonas. Mas Jonas ficou triste sem a colossíntida, e por isso Deus explicou: Jonas, como vou destruir Nínive? Vou ficar triste também. Mas se arrependeram. Então, amados, que está falando a colossíntida? Espírito contrito e humilhado, tu não desprezarás. Isso que Deus quer encontrar no interior da casa. Disse Deus, lá dentro da casa onde eu moro, vas fazer colossíntidas por todos os lugares. Isso quer dizer que Deus mora com aquele que é contrito de espírito, aquele que se humilha, aquele que reconhece seus pecados, aquele que vai para o pó, como Jó falou. Meu Deus, eu falava muito, agora não fala mais, minha boca vou colocar no pó. Se humilhou, se arrependeu. E Deus falou que aí é onde ele mora. Ele não gosta de morar com um soberbo. Aquele soberbo, ele olha de longe. Ele não quer que apareçam as pedras, sino que sejam cobertas e recobertas, revestidas por colossíntidas. Ou seja, fruto de arrependimento. Coração contrito e humilhado, não despreciarás tu. Você vê, os reis bons duravam muito tempo, os reis maus duravam pouco tempo, mas houve um rei mau que durou muito tempo, mais que Davi, mais que Josias, mais que Josafat, mais que Ezequias. 52 anos durou Manassés, que era um rei ímpio, mas esse rei ímpio se arrependeu, se humilhou, e Deus perdoou. E através dele veio o Messias, o Senhor Jesus. Você vê que o Senhor Jesus é descendente de aquele rei ímpio, mas arrependido e perdoado. Então, amados, Deus não quer que nós apareçamos, mas Ele quer que apareçam frutos dignos de arrependimento. Coração contrito e humilhado é o primeiro que Deus quer encontrar no interior da sua casa. Amados, faltam 10 minutos para as 10, assim que vamos deixar o resto, se Deus nos concede, para o dia de amanhã. Mas lembremos, Deus foi que planejou esta casa. Todos estes detalhes saíram do coração de Deus. Deus revelou isso para Davi, Davi passou para Salomão, e Salomão edificou assim a casa. Pero Salomão é só figura de Cristo, e a verdadeira casa somos nós, e as verdadeiras colossíntidas em nosso coração é o arrependimento. O primeiro dos fundamentos da doutrina de Cristo, o primeiro deles é arrependimento de obras mortas. Depois vem fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de manos, amém? Juízo eterno, ressurreição de mortos, mas o primeiro qual é? Arrependimento. Que era a primeira coisa que o Senhor pregava? Arrependi-vos. E quem ensinou os apóstolos a pregar? Arrependimento. Ir por todo o mundo pregando o arrependimento
e o perdão de pecados pelo seu nome. Amados, nunca tem que faltar em nosso coração humildade, não aparecer, não soberba, não autopromoção, não autograndeza, não se fazer algo, exigir pleitesia de ninguém, só nos humilhar, nos esquecer de nós mesmos, ser cobertos como aquelas pedras da casa, cobertas pela cruz, pelo cedro, e acima do cedro depois vai Deus colocar ouro e vai fazer aquelas colossíntidas de madeira e de ouro, porque esse fruto de arrependimento produz Cristo em nós. Essa é a primeira coisa necessária para que Deus possa estar cômodo na casa dele. E vou terminar com uma anedota de um irmão. Ele me falou que uma vez estavam reunidos alguns irmãos juntos, e a reunião era uma reunião bonita, espiritual mesmo, agradável, e disse que entrou pela porta uma pessoa muito soberba, entrou e disse um irmão que ele sentiu no seu espírito que o Senhor se parou e saiu pela outra porta. Percebeu claramente que o Senhor não tolerava essa soberba. Quando chegou um soberbo, ele foi embora. Nosso coração tem que ser um coração humilde, que não pensa nada de si mesmo, que se esquece de si e só olha para Deus. Se humilha, como Davi se esqueceu que era rei, se esqueceu de tudo, se sentou no chão diante da arca de Deus. Amém? Isso seja o que o Senhor comece a encontrar no interior da sua casa, no lugar santíssimo e no lugar santo. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos ao Senhor a porção da sua palavra que temos considerado na tua presença. Rogamos que esta palavra não somente chegue a nosso entendimento, sino sobretudo que toque nosso coração. Não só que saibamos que significa isto, sino que vivamos em espírito contrito e humilhado diante de ti, para que o Senhor possa estar cômodo em nosso coração e em nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda nosso espírito de altivez, de soberba e de insensatez. Guarda-nos de insensatez e de loucura. Concede-nos cordura e humildade na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, irmãos.